Hoje, na nossa série de entrevistas com secretários municipais, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o secretário de Fazenda, Carlos Augusto Ferreira. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os seus ouvintes.
Secretário, para a gente começar essa entrevista, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente as atribuições da Secretaria de Fazenda, né? Como é a gestão da Secretaria de Fazenda?
Claro. As atribuições da Secretaria de Fazenda, primeiro é a orçamentação do município como um todo, né? De todas as funções, saúde, educação, infraestrutura. O controle dessa orçamentação, né? Talvez muitas pessoas não saibam, mas o controle é bastante rigoroso e supervisionado pelo Tribunal de Contas. A fiscalização, que é a garantia da arrecadação, né? E, obviamente, a gestão propriamente dita dos impostos, como a contabilidade municipal, que também precisa ser reportada aos órgãos competentes.
E hoje, qual que é a maior arrecadação de Maringá?
Sempre foi o ISS. Maringá tem no ISS um volume muito importante. Não poderia ser muito diferente ao IPTU. E aí depois ITBI, taxas e contribuições.
Uhum. E em relação ao IPTU, né, o senhor estava até passando aqui para a gente sobre os carnês que já foram entregues. Como que está a situação do IPTU nesses primeiros dias de 2025?
Bom, nós colocamos o IPTU para distribuição no dia 7 de janeiro. Tivemos uma posição de correio já de 75% entregue. Então nós estamos tendo uma adesão muito grande a meios eletrônicos, então as pessoas podem entrar no site da prefeitura também e baixar ali o seu boleto para fazer o pagamento. Está correndo bastante bem, bastante tranquilo.
Já tem um número atualizado de quantos carnês foram entregues?
75, mais ou menos 90 mil. Uhum, 90 mil boletos, né? Agora são boletos,
né? Este ano, na verdade, né, houve essa mudança em relação à data de pagamento, mas muita gente já está pagando?
Já estão pagando. O nosso contribuinte é um contribuinte muito disciplinado. Então, ele se organiza, prepara o seu orçamento, sabe como é corrigido, né, que é pelo IPCA 15. Então, até mesmo na sua casa, no seu orçamento familiar, você já consegue se preparar. Até porque o início do ano é repleto de contas, né? É o IPTU, é o IPVA, é o volta às aulas. É importante o contribuinte estar se organizando.
Uhum. E quanto que Maringá espera arrecadar com o IPTU?
322 milhões de reais.
Uhum. E como que é feita a gestão desse recurso? Para onde vai? Como que funciona?
Bom, desses 322 milhões, 58 milhões de reais são utilizados na coleta de lixo. 1,7 milhões são utilizados na iluminação pública. E o demais são as destinações típicas, 25% na educação, 15% na saúde e nas demais autarquias.
Uhum. Daí as secretarias fazem a gestão desse recurso?
Daquele orçamento que a gente gerencia.
Uhum.
Exatamente.
E este ano a secretaria está trabalhando com o orçamento que foi aprovado no ano passado, né? E como que funciona? Tem possibilidade de mudança?
Tem. Nós, até o presente momento, nós não propusemos mudança alguma, estamos disciplinadamente entendendo o que foi proposto pela gestão anterior e travamos um primeiro quadrimestre mantendo o orçamento como ele está.
Uhum.
Até porque nós precisamos saber como que as receitas, a arrecadação vai se comportar. Uhum. Não seria de bom tom a gente fazer uma proposição de aumento de despesa sem saber se as receitas vão de fato acontecer.
E quanto que está o orçamento para Maringá esse ano?
O orçamento total do município é 3,2 bilhões de reais.
Uhum. E, secretário, dentro desse, a gente está falando ainda do IPTU, qual que é o maior IPTU de Maringá?
É um contribuinte comercial, é de cerca de 1 milhão e 90 mil reais.
Uhum. Bom pagador?
Infelizmente, esse não, né? Esse, infelizmente, nós temos algumas discussões judiciais com ele desde 2014.
Uhum.
Que já estão, inclusive, na procuradoria, porque já estão inscritos em dívida ativa.
E o senhor estava explicando antes como que funciona essa questão do imposto, né? Reforça para a gente a questão do pagamento, qual que é importante ficar em dia, porque senão quais são os trâmites?
A nossa obrigação, como agente público que representa você, que é contribuinte, é arrecadar e não prevaricar, ou seja, é importante que se pague em dia, porque senão a dívida com o município é a dívida com o cidadão. Então, depois de um determinado período que você fique inadimplente, você vai acabar sendo inscrito em dívida ativa. Isso vai te trazer problemas de crédito. Você, inclusive, pode ter um processo. Isso cria uma dificuldade para o cidadão. E a prefeitura tem diversas modalidades, tem a praça, tem formas de negociação, procure e negocie, é sempre melhor.
Uhum. E, secretário, quais outros recursos, né, que a secretaria administra, outras fontes de recurso?
Bom, nós temos os repasses dos fundos federais, né? Nós temos uma participação de uma parcela no IPVA, que é do Estado, do ICMS, que também é do Estado, e os repasses federais que vêm pelos fundos de participação. Uhum. Na verdade, nós ficamos mais ou menos com 50% de arrecadação própria e 50% vem dessas outras fontes, em que pese que essas fontes são geradas em Maringá, né? Uhum. O IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, fez uma pesquisa, identificou em 2023 que aqui se gera 8,8 bilhões de reais em tributos como um todo.
Maringá.
Maringá. Em 23 nós estamos apontando para 3,2 como um todo, ou seja, é óbvio que não é 100% que é pertencente ao município, mas ele é gerado aqui. E penso que essa reforma que vai chegar vai endereçar um pouco disso, trazendo mais equilíbrio.
Como?
Na verdade, você vai trazer um ajuste melhor de distribuição aonde é produzido, né, e aonde é consumido. Vai mudar um pouco o desenho de como é tributário o Brasil. O Brasil vai ficar mais simples, mas vai ter um processo de transição e todos vão ter que entender. Ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, porque o número de emendas passam de 2.000. Né? Nós não temos uma lei final definida, mas a contabilização do volume de recursos já está em andamento. Então, a partir desse ano, nós já estamos contabilizando o volume de recursos para os fundos de compensação futura. É muito importante que nós estejamos empenhados em proteger a nossa cidade, porque o que gera a qualidade de vida de Maringá é a capacidade de investir e, obviamente, a partir da arrecadação.
Muito bom. E, secretário, a gente estava falando do orçamento, né? Como que é dividido entre as secretarias o orçamento?
Uhum. Nós temos fontes que são definidas pela Constituição, né? Então, você tem que investir 25% na educação, 15% na saúde. Nós temos uma dívida, né, que já foi recentemente apresentada em cerca de 1 bilhão de reais. Nós temos uma folha, mais 1 bilhão de reais. Então, o que sobra realmente para você fazer uma utilização de caráter mais discricionário é muito pouco. Então, nós temos que trabalhar a condição de gerar mais recursos, que nós chamamos de recursos livres, para atender os anseios da população. Então, isso é muito importante para Maringá, reduzir o custeio e crescer a capacidade de investimento.
E esses recursos livres, o que seriam?
São recursos para você desenvolver obras que não estão planejadas, fazer melhorias que são necessárias, urbanas, mobilidade e assim por diante.
Uhum. E, secretário, muito se fala, às vezes, sobre os empréstimos, né? Ah, Maringá está em superávit, precisa fazer empréstimo. Como que é a análise para chegar a essa conclusão?
Superávit, na verdade, é um resultado contábil. Empréstimo é um resultado de caixa, ou seja, um é dinheiro propriamente dito e outro é efeito contábil. Aquilo que entre contas chega a um resultado, olha, deu um número maior que zero, um real maior que zero é superávit, né? Um bilhão maior que zero também é superávit, mas o que você tem que olhar é o que você tem de dinheiro no caixa. Essa é a diferença. O superávit ocorre por vários motivos, né? Vários efeitos contábeis. E o caixa não, é pela arrecadação e a capacidade de gerenciar o recurso. Dificilmente você consegue investir usando apenas os seus recursos. Agora, a lei também determina um limite de endividamento. E Maringá está se posicionando abaixo desse limite, o que é importante. Então, às vezes, existe uma certa ansiedade para que determinadas as coisas sejam feitas, mas nós não podemos quebrar as regras de supervisão do Tribunal de Contas. Então, nós temos que caminhar dentro da lei, dentro da legitimidade e da transparência. Isso é super importante. Não é simples de comunicar, mas é importante que a população tenha essa ciência de que nós temos limitações claras pela lei, mas nós estamos trabalhando para melhorar. Gerar mais recursos para gerar mais benefícios.
Uhum. E o senhor até estava comentando essa questão de gerar recursos, né? O que mais pode ser feito na visão da Secretaria de Fazenda?
Bom, existe, infelizmente, como em qualquer lugar, um pouco ainda de sonegação, e o que eu chamo da sonegação deliberada e da sonegação por falta de competência. Muitas vezes o contribuinte se equivoca na forma de fazer a arrecadação, um contador mal informado, ou ele prefere fazer em casa, ou subestima o modelo tributário brasileiro e acaba arrecadando a menor. Isso implica em fiscalização, implica em orientação e, obviamente, melhorar a nossa arrecadação. Existe, infelizmente, a evasão fiscal, isso acaba acontecendo, né? Principalmente na área de serviços, as pessoas que compram coisas sem recibo, sem nota, elas não estão tendo uma vantagem, elas estão tirando um benefício à nossa capacidade de investir. Qualquer negócio que não pare em pé recolhendo 100% dos impostos não deveria estar existindo. Tem alguma coisa errada. Ou o empresário precificou errado ou o custo dele está errado. Nós sabemos que a regra do jogo é essa e cabe a todos nós cumprir a regra do jogo.
Tá certo. E, secretário, como que é feita, para a gente entender, a gestão dos recursos que vêm de multas aqui em Maringá?
As multas acabam sendo destinadas e revertem boa parte delas em benefício do próprio serviço de transporte e de trânsito, né? Porque a lei é muito clara. Impostos, você não tem determinação clara de uso. Taxas e contribuições, sim. Então, quando, por exemplo, quando você tem a contribuição para o lixo, aquele dinheiro vai exclusivamente para tratar lixo. As taxas de iluminação vão só para a iluminação. As multas são utilizadas prioritariamente no trânsito, nos serviços públicos de mobilidade.
E as multas, por exemplo, de terrenos, que ficam muitas vezes vazios, a gente às vezes noticia, né? Terreno que estava sujo, foi multado, como que funciona isso?
Bom, primeiro tem regra para você utilizar, o nosso IPTU é dividido em dois, né? Territorial e urbano. Urbano é aquele que tem um imóvel em cima territorial, um terreno nu. Ele tem que ser mantido limpo, até por tema de saúde pública. Essas multas são utilizadas para financiar o processo que fiscaliza. Porque à medida em que a gente vai trabalhando na fiscalização, a gente precisa modernizar a fiscalização, transformá-la de forma mais eletrônica, né? É super importante se a gente pudesse estar fiscalizando todos os nossos imóveis de forma por drone. Seria maravilhoso, né? Mapear a cidade. Isso é caro, nós não temos recurso, não é prioridade no momento. Mas sempre reverte em serviços. Qualquer contribuição reverte em serviços.
Tá certo. Secretário, mais alguma informação que o senhor acha importante ressaltar, orientar a população sobre a atuação da Secretaria de Fazenda?
Acho que falando mais do PIX, né, a novidade do ano é o PIX, que está ali. Então, o PIX principalmente para aquele contribuinte que tem interesse de fazer uma transação com seu imóvel, ele é mais imediato, ele faz o pagamento, instantaneamente ele já está com o imóvel disponível para uma transação que eventualmente ele venha fazer e que em Maringá é muito forte. E sempre lembrar que o imposto é algo que está em benefício do cidadão acima de tudo, tem que reverter em benefício dele. E a gente acredita realmente nisso, senão eu não estaria aqui.
Tá certo, secretário. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Foi um prazer, Letícia. Estaremos à disposição sempre.
Nós conversamos com o secretário de Fazenda de Maringá, Carlos Augusto Ferreira, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.